1. You getting anything?
Yeah, we're good.
Okay.
This is the glossary update session in Libertadores C, Tuesday, November 19th at 10:15 a.m. This is the glossary update session in Libertadores C.
Usando o glossário na sala Libertadores C, no dia terça-feira, 19 de novembro, às 10:15.
there we have. Good morning, everybody.
Bom, bom dia a todo mundo. Estamos aqui. Sou vice-presidente do programa de responsabilidade dentro da ICANN. Obrigada. Aqueles que participam de forma remota e a todos aqui presentes. Essa sessão é uma sessão de trabalho, que é um acompanhamento de um projeto, a continuidade de um projeto que começou há 6 meses. E eu achei que seria muito bom começar a sessão com uma série de comentários sobre os serviços linguísticos. Vamos ver então se conseguimos avançar com os slides. O principal objetivo dos serviços linguísticos é ajudar a informar a maior quantidade de pessoas possível. Não se trata de um enfoque linguístico, mas principalmente também um enfoque cultural e de várias perspectivas. Como atingir a maior quantidade de pessoas possíveis nas suas línguas e garantir que essas pessoas participem e façam de um modo informado. Para uma organização como a ICANN, em que o processo ascendente é muito importante, chegar às pessoas e às próprias línguas é uma questão crucial. Começamos com o projeto de glossários. De modo muito interessante, tínhamos uma série de reclamações dos membros da comunidade, porque eles achavam que a terminologia que utilizávamos dentro do Departamento de Serviços Linguísticos não refletia o modo em que esses termos eram utilizados nas próprias indústrias ou países. As reclamações não tinham a ver com a qualidade da língua, mas com o uso de determinados termos. Então, vimos isso como uma oportunidade para revisar todos os glossários que utilizam os serviços logísticos dentro da ICANN. E começamos um projeto com a comunidade, em que cada especialista linguista será responsável pela revisão dos glossários com a ajuda dos voluntários da comunidade. Então, muito obrigada para todos aqueles voluntários que participaram da comunidade. Agora, Cristina, a senhora poderia apresentar os especialistas linguistas e falar um pouco sobre as responsabilidades antes de passar a discutir os termos? Obrigada. Sou Cristina Rodrigues e sou gerente do Departamento de Serviços Linguísticos da ICANN. Hoje temos um grande grupo de especialistas linguísticos que trabalham em diferentes línguas dentro do departamento. Temos Jesse Doherty, especialista linguística de chinês e chefe dos intérpretes Mayas Mundak, lidera a equipe russa. Sabrina Mosquera, especialista na língua espanhola e chefe de intérpretes. E Maria Eugênia Bilardo, especialista em linguística do francês e chefe de intérpretes. E temos também Sousan, que é chefe dos intérpretes para o grupo linguístico árabe e inglês. Todos estão trabalhando no glossário e na terminologia nas diferentes línguas. Eles trabalharam com ICANN desde faz muito tempo. Estão muito familiarizados com a terminologia, com o jargão e com os temas da ICANN. Então, uma grande ideia, porque os intérpretes também são os tradutores. E achamos que era uma grande oportunidade para poder fazer com que elas participassem e utilizar esse conhecimento que elas têm, para que trabalhem como especialistas linguísticos para trabalhar no nosso departamento. As obrigações e responsabilidades dentro do departamento têm a ver com os glossários e com o estabelecimento de certa terminologia. Temos que garantir que exista coerência quando são traduzidos os documentos. Também vão trabalhar no processo de garantia de qualidade das traduções para ter certeza de que todas as traduções sejam similares quanto a coerência, terminologia, etc. A mesma coisa e ao mesmo tempo vão liderar as equipes como chefes de intérpretes e, é claro, questões vinculadas à tradução, terminologia e questões vinculadas à língua em que são especialistas. Eles irão distribuir e compartilhar com o resto dos intérpretes ou da equipe de intérpretes. Também vão trabalhar muito de perto com a comunidade para encontrar o consenso quanto à terminologia, para que possamos ter certeza de oferecer ou utilizar a terminologia adequada, necessária, e que a comunidade utiliza e com a qual se sente familiarizada. Como eu disse antes, a tradução também tem a ver com questões culturais. Temos que ser uma localização, não unicamente traduzir. Temos que poder fornecer e levar a mesma mensagem para todas as comunidades ou membros da comunidade de diferentes países. Então, passo a palavra para Nora Buchita. Quanto ao projeto, esse projeto foi estabelecido em diferentes etapas. A primeira etapa tinha a ver com ver o que existia e convidar a comunidade para participar. Seguinte etapa, depois dessa sessão de trabalho, será publicar o rascunho dos glossários ou glossários preliminares, para que a comunidade possa comentar e saiba que criamos um endereço eletrônico, que é glossaries@icann.org. Qualquer pessoa que queira oferecer seu apoio quanto ao uso dos termos, esperamos que o glossário fique publicado para final da próxima semana. Vamos começar agora com espanhol. Sou Sabrina Mosqueira, sou encarregada da língua espanhola no Departamento de Línguas da ICANN. Vamos começar a apresentar os termos que ficaram para debate depois da revisão do glossário. Algumas das modificações propostas pelos membros da nossa comunidade já estão incorporadas, foram incorporadas, e agora trazemos para debate esses termos que estão aqui na tela. Há uma proposta em relação ao termo domínio de alto nível, de primeiro nível, contraposto a domínio de nível superior. Essa foi uma proposta de um dos membros da equipe de revisão da comunidade. Consideramos, em relação a esse termo, que não provoca uma falta de entendimento ou não provoca um problema quanto a compreender a terminologia. E dentro da terminologia da ICANN, o termo domínio de alto nível é utilizado no programa dos novos GTLD, lançado pela ICANN, e que é um programa de muita importância. É um termo que aparece no guia para solicitantes desses novos domínios de alto nível. Então, consideramos continuar utilizando o termo domínio de alto nível ou de primeiro nível, como ele já existe, para não provocar uma nova confusão entre os usuários, particularmente levando em conta a importância desse programa. Depois temos o termo phishing, que é um termo bastante técnico. Durante bastante tempo, a tradução utilizada pela comunidade e por diferentes membros da comunidade hispanofalante foi roubo de identidade ou suplantação em espanhol. O termo phishing, junto de outros termos como spoofing ou alguns muito específicos referidos a questões ou atos técnicos e bem muito específicos na internet, isso provoca confusão. Portanto, é aceita a proposta apresentada pela equipe de revisão de deixar esses termos em inglês e em letra itálica, porque eles são conhecidos por todos os integrantes da comunidade de internet globalmente em inglês. Então, phishing ficará em inglês e em letra itálica. Temos também representation Representational State Transfer, e transferência de estado representativo, RESTful, foi proposta a ideia de transferência de estado representacional. As duas são utilizadas, no entanto, como representacional não é um termo que tenhamos encontrado no dicionário da Real Academia Espanhola, e transferência de estado representativo é compreendido como tal pela comunidade técnica, decidimos deixar essa versão, transferência de estado representativo. Esses são os termos que tinham ficado para debate ou para análise na apresentação perante a comunidade, quanto ao glossário de espanhol. O resto das sugestões foram muito bem-vindas e aceitas, e agradecemos a participação. Obrigada, Sabrina. É a fala na hora busita. Acho que o debate deveria ser depois de cada língua e não deixando para o final. Alguém de vocês tem algum comentário sobre esses termos? Talvez alguns dos participantes remotos. Será que alguém tem algum comentário? Muito bem, então passamos para a língua seguinte, que será o francês. Muito bem, todos aqueles que possam estar escutando pela internet, remotamente, fala Maria Eugênia Vilardo. Vamos esperar uns minutos até todo mundo então conseguir os fones de ouvido. Só um minuto. Bom dia. Vou falar sobre a revisão que foi feita do glossário em língua espanhola. Fizemos alguns comentários de muitos voluntários que nos ajudaram. E esses comentários foram muito bem recebidos, porque eles vêm dos membros da ICANN, que são verdadeiramente especialistas nas áreas. Nesse slide aqui, resumi os comentários recebidos. Temos uma sigla, GNSO e CCNSO. O artigo adiante da sigla, antes da sigla, a sugestão era que na comunidade nós falamos a GNSO ou o GNSO. Como se trata de uma sigla e se trata de uma organização, achamos que o modo correto de abordar essa questão é aplicar a regra que rege as siglas, ou seja, o artigo toma o gênero da primeira palavra da sigla. Portanto, para aplicar corretamente a regra, diríamos a GNSO e não le ou o em português ou le em francês. Então, inclusive, bom, é importante que isso seja espalhado pela comunidade. No nosso caso, como somos linguistas, devemos aplicar as regras. Em relação, então, a esse termo, continuaremos utilizando a GNSO e a CCNSO. Um outro comentário que se fez em relação à palavra ICANN, que também é uma sigla. O comentário era com respeito ao fato de que na comunidade e nas organizações todo mundo fala ICANN como se fosse o nome de uma empresa, como poderíamos falar Siemens ou Nokia. Não é o caso, porque se trata de uma sigla, mais uma vez aplicamos a regra que utilizamos para siglas. Por isso, vamos dizer, vamos falar então, LICAN e não ICANN. Eu precisei os motivos pelos quais adotamos essa terminologia. O terceiro ponto se refere à palavra etiqueta. Em inglês, label. É uma palavra técnica utilizada para os nomes de domínio. E nesse caso, temos a opção de utilizar a palavra em inglês, label, label, ou utilizar a palavra em francês, etiquette. Em alguma tradução, a palavra etiquette foi utilizada, mas é um termo em relação ao qual desejaríamos receber comentários por parte da comunidade e por parte dos especialistas. Um outro item é a palavra chain, quando falamos em string. Por exemplo, de string contention, o problema da semelhança de cadeia entre cadeia. O problema é a semelhança entre cadeias de caracteres. Então, traduzimos até aqui com frequência chain de caractère para string. E a proposta é que poderíamos utilizar a palavra terme, porque é mais claro em francês falar em similitude de terme, porque é um terme, mesmo quando eles sejam constituídos por cadeias de caracteres. O quinto ponto é a palavra em inglês, engagement center. Sabem que a ICANN, no seu processo de internacionalização, está abrindo centros chamados de participação, engagement centers. O problema é que a palavra em inglês, engagement, pode ter significados, por um lado, no sentido da implicância, da participação, e, por outro lado, no sentido mais vinculado à participação. Até o momento, a nossa opção era fazer foco na participação, mas ficaríamos felizes de receber comentários sobre esse termo. Se houver algum comentário, claro. Por último, o último ponto se relaciona ao termo registrant em inglês. Até o momento era uma palavra utilizada em inglês. Quando falamos em francês, utilizamos a palavra registrant. Se fez algum comentário para que fosse mudado o termo e fosse utilizado em francês. Titular de nome de domínio, titular de nome de domínio, que corresponde melhor ao termo utilizado na indústria. E na área, portanto, o termo registrant não será mais utilizado. E ficará, então, titular de nome de domínio. Quero agradecer, então, mais uma vez as pessoas que participaram dessa revisão, porque foi um trabalho muito valorizado e apreciado por nós. Obrigada. Temos um comentário sobre Lynn Lipinski, administradora de participação remota, e um comentário na Adobe Connect.
I apologize.
Peço desculpas. O comentário é a abreviação de marca ICANN deve ser mantida em todos os idiomas. E não devemos fazer de forma diferente francês. Vocês poderiam tratar sobre esta questão? Ou abordar esta questão? Estava dizendo, então, que a ICANN não é uma marca. Se eu não me engano, está falando da marca ICANN. Mas a ICANN não é uma marca, é uma sigla.
Using the article.
Utilizar o artigo. Isso é o que eu dissemos. Temos que usar o artigo na frente de ICANN. ou da ICANN. Como é uma sigla, queremos aplicar a regra que as siglas em francês estão precedidas por um artigo. Na cita, como são muito específicos a ICANN, a nossa tarefa é normalizar certas abordagens da tradução e interpretação. Nós, como especialistas, há muitos termos que surgem, que temos que ser tratados ou temos que tomar decisões mais técnicas. E queremos com isso que as pessoas se familiarizem com isso. Por exemplo, Leican não vai estar incômoda em relação a isso. Um comentário em francês, o Engagement Center, sobre a palavra engagement, que não somente para francês, eu pertenço a um departamento chamado Global Stakeholders Statement. Cada vez que procuramos traduzir em nossos cartões de visita, temos problemas porque não precisa de engagement ou antecipação. Sempre procuramos as sugestões da comunidade nesse sentido. Para que entender bem o que são esses engagement center, para não termos que traduzir literalmente este termo, convidamos então todos vocês para que nos possam dar sugestões sobre o termo engagement. E a segunda pergunta é a seguinte: sabemos que em francês, em alguns países, não tem problema com utilizar francês e inglês. Por exemplo, francês é mais conservadores, por exemplo, mantendo, por exemplo, os termos, comparando, por exemplo, francês canadense com francês falado na França. Por exemplo, você precisa utilizando em inglês para termos que não são muito conhecidos em francês, ou você procura encontrar palavras equivalentes em francês, vocês são mais abertos para utilizar termos em inglês, em francês, e normalizá-los. Essa é a questão. Essa é toda uma questão, né, em francês. Por um lado, temos o que é utilizado pela comunidade. E há com muitos novos termos. Esses termos ainda não foram traduzidos, introduzidos em francês. Os franceses tendem a utilizar os termos em inglês, mantê-los em inglês. Realmente é uma decisão que vamos ter que tomar em algum momento. Alguns desses termos já foram traduzidos. Por exemplo, no caso do Bureau de Registrement, Registrar, que é utilizado em inglês, também se utiliza em francês já traduzida, como Bureau de Registrement. É um ponto muito interessante, que as contribuições da comunidade serão muito importantes durante essa etapa. Mais algum comentário sobre francês? Então, acho que eu respondi corretamente, mas escreveram, entende que a ICANN é uma sigla, mas acham que a sigla não deve ser modificada em outros idiomas. Acho que já ficou bem claro esse ponto, então. A Nora Busita está falando. Passemos, então, ao seguinte idioma, a segunda língua.
Добрый день. Спасибо большое за внимание. Прежде всего, я бы хотел...
Hello. Fala, Maya Bunsdat. Obrigado por estar aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer os participantes da comunidade pela participação neste projeto. Tenho três pessoas que me ajudaram: Shiranosh, Mariana, Alan, Shokov. Foram de grande ajuda para trabalhar com os glossários e com as explicações. E eles nos ajudaram a definir os termos.
I think we'll do the.
A la mala mayes mundak, vamos. Vamos seguir o resto da tradução em russo. Por isso, vamos terminar aqui a tradução.
Самые, наверное, проблематичные слова. Значит, ну, вы видите, что я пишу английское слово, потом два варианта русского. В некоторых случаях три варианта. Во-первых, process. Пока что в документах ICANN использовалось слово процесс, но мне кажется, что оно звучит как калька с английского языка. И по сути это или процедура, наверное, или порядок действий. Вот. Мне кажется, что, наверное, процедура даже лучше, чем порядок действий. Далее, слово meeting, естественно, ну, это очень простое слово, просто нужно договориться, что мы используем собрание или совещание, так как это синонимы, нужно просто, чтобы все одинаковое слово использовали. Вот. И пока что используется, я использовала собрание, мы используем собрание, но если какие-то возражения есть принципиальные. Мы, естественно, их примем во внимание. Следующий термин – DNS Root Name Server System. Я видела использование как термина «система корневых серверов имен DNS», так и просто «система корневых имен DNS без серверов имен». Это короче. И частотность выше термина системы корневых имен DNS, так что, видимо, опять же, мы посмотрим, какие мы получим комментарии от общественности. То же самое касается и слова applicant. Это более, наверное, мне кажется, что это вопрос предпочтения, но, опять же, это нужно будет решить. Пока что по public comments мы всегда использовали комментарии общественности. В общем, возможно, термин длинный, но, по-моему, он отражает суть дела. Вопрос registry operator. Тут я подняла этот вопрос, потому что я знаю, что вообще, в принципе, registry – это регистратура, но и слово «реестр» используется только для описания базы данных, в которой содержится информация. Поэтому хотелось бы понять, можно ли говорить, если упоминается оператор, это оператор реестра, то есть оператор базы данных, или, тем не менее, это оператор регистратуры как, ну, образование или организации. А далее у нас были вопросы, касающиеся произношения организации, произносить ли ее как ICANN, или ICANN. Это на самом деле касается и, в принципе, аббревиатур различных организаций в пределах ICANN, например, GNSO. Мы название аббревиатуры не переводим, а оставляем по-английски. Но вопрос касается произношения. Мы его произносим на русский манер или сохраняя английское произношение. То есть произносим GNSO или GNSO, или, например, ATRT или ATRT. Мне кажется, что просто нужно будет принять решение, чтобы оно всех более-менее удовлетворяло и, соответственно, далее действовать. Следующий термин, он, в принципе, касается как первого термина, так и самого термина, перечисленного здесь в списке. Это Policy Development Process. Мне кажется, что, возможно, следует переводить... Пока что переводилось как разработка политики, но, возможно, оно все-таки определение политики или даже слово «политика» заменить на слово «стратегия». Вот. Следующий термин – «request for proposal», «request for comments». Тут, наверное, тоже вопрос скорее предпочтения, потому что существуют оба варианта используются. То есть, опять же, надо будет решить запрос на предложение или запрос предложений или комментариев. И, наконец, «variant TLD». Конечно, все знают, что это значит. И, опять же, значит, тут два варианта. Или вариантные TLD, или вариации TLD. Возможно, Возможно, вариации ТЛД лучше, но, опять же, я бы хотела услышать комментарии общественности. Спасибо большое.
Thank you. Also, this is Nora.
Obrigada pelos comentários da participação remoto. A pronúncia de Aikan é interessante. Por que que se em francês ocorre a mesma coisa? Eu escutei que diziam Ikan ou Aikan. Mas iPhone ou iPhone? A Samaya Musmak, nós dizemos iPhone. Nora Bustica fala, este é outro termo com o qual devemos nos familiarizar e fazer com que as pessoas se familiarizem e utilizar também nas cabines de interpretação para que possam se familiarizar com a pronúncia dessa palavra. A fala de Dorothy, sou especialista linguística de chinês. Antes de começar, eu gostaria de agradecer os participantes que me ajudaram a construir o glossário, contribuindo com comentários, muitos comentários, explicações técnicas, que para mim foram de grande valia. Eu gostaria, então, de destacar a doutora Huan Xue. A doutora Huan Xue, ela tem nos ajudado muito para poder armar este glossário. Glossário, então, em chinês, quanto a este glossário, em primeiro lugar, em chinês não utilizamos cadeias de caracteres em latim. Então, isto nos ajuda porque não temos a questão dos acrônimos, utilizamos cadeia de caracteres diferentes, então vamos manter todos os acrônimos de ICANN, que como sabemos em ICANN possui mais de 200 acrônimos. Isto é muito bom para o chinês, porque a gente não tem que se preocupar por isso, porque vamos deixar em inglês. A segunda parte tem a ver com o desenvolvimento formal, que antes disso, os serviços linguísticos eram enviados por ICANN para diferentes provedores. Para os diferentes provedores, eles, então, forneciam términos próprios e alguns são bem específicos dentro da ICANN. Então, isso fazia com que houvesse muitas versões de um mesmo termo, como, por exemplo, de registro, múltiplas partes interessadas e outros tantos. Mas também porque, na China, as autoridades chinesas, como CNNIC, utilizam os documentos da ICANN em inglês e são traduzidos de acordo com suas próprias versões. Isso termina causando outro problema, porque temos vários termos em diferentes termos em chinês também. Isso, então, leva a outra questão. Ou seja, que vamos determinar e que termos serão utilizados? Os termos das traduções da ICANN ou vamos utilizar os termos utilizados pelas autoridades chinesas? Essa é a questão. Outro item é que em ICANN há vários termos que são muito difíceis de serem traduzidos e poderíamos dizer que não são, que não é possível traduzi-los porque não há um termo equivalente em chinês. Por exemplo, at large, engagement em inglês e termos semelhantes. E o quarto ponto, ou quarta questão, já que a internet é tão mutável, há muitos novos termos que aparecem constantemente e uma tradução adequada não foi criada para a comunidade. Todos os membros da comunidade estão prestando atenção na China para ver novas traduções em chinês e esta é uma grande responsabilidade para nós, ou seja, proporcionar uma tradução adequada para um termo ou de novos termos, como por exemplo juiz, extenso, fic juiz, juiz extenso ou restrito ou limitado em português. O termo juiz, que é muito difícil de ser traduzido. Então, depois disso, vou falar em chinês e vou pedir aos intérpretes que deixem de interpretar.
Stakeholder. Stakeholder 的翻译呢，在中文中有好几种，那包括利益相关方、利益攸关方和利益有关方。其实呢，这主要还是就是在用词方面，哪个会比较好一点？那暂时我们和社群的专家讨论的话，就是我们现在用的是利益相关方这个词，但是我觉得这个还是可以继续商榷的。那第二个词呢，就是 sunrise。那 sunrise， 在中文的话是有几种翻译的那种情况。那第一个呢，就是可能是朝阳计划，我们经常翻的就是 sunrise 是一个朝阳的这样一个计划，但是它是一种直译，它并没有把这个 sunrise 具体的这个流程的背后的含义指出来。那第二种呢，就是优先注册阶段，那优先注册阶段呢，就实际上是把那个 sunrise 这整个计划的背后的意思说出来了，所以大家都一看就知道是什么意思。第三个呢，就是中国网络信息中心采用了一个说法叫日升期，它也是一种直译，可能就是跟朝阳计划有一点点区别。所以我们现在采取的可能就是暂时使用一个翻译方法呢，就是优先注册阶段。这是我们和社群进行讨论之后，大家都觉得这个可能会比较容易理解。第三个呢，就是 who is。Who is 它是有好几种方法，它的主要意思呢就是域名注册查询数据库。那么我们在中文的话，可能更多的倾向于就是保留 Who is 这样一个缩写的形式。第四个呢，就是 engagement center。我刚才已经谈到，就是 engagement center 这个 engagement 是很难翻译的。那我们暂时也没有其他的译法，所以暂时先把它翻作事务参与中心。所以在北京我们有一个 Beijing Engagement Center， 那我们暂时翻成的是北京事务参与中心。下面一个呢就是 Registry， 那么这个词呢我们以前翻成的是注册管理机构，但是后来我们跟当地的一些注册服务机构啊，或者是一些社群成员进行交流过之后，他们都说这个在国内用的是比较多的是注册局，所以我们现在暂时采取的翻译是注册局。下面一个呢就是registrar， 那这个词呢也是我们一直都是翻的注册商，到现在为止在 ICANN 的所有官方文件上也是采取的注册商，但是我知道在国内有另外一种方法叫做注册服务机构，那我们现在就是在 ICANN 的官方网站上还是使用注册商，暂时使用这一点。那么至于以后会不会换成注册服务机构，我们还需要进行进一步的商榷。下面一个呢就是 domain transfer， 那么关键呢是在 transfer 这个词上，在国内是有两种译法的，一种是迁移，一种是转让。那在现在在 ICANN 的官方网站上，我们采取的是迁移这个翻译方法，也就是域名迁移。然后下面一个就是 AAO Adjacency Attestation， 我们也没有很好的译法，暂时需要同社群进行交流，那暂时我们采取的翻译呢是临接声明。最后一个就是 thick and thin who is， thick 它是表示的就是 who is 的数据比较完全，那 thin 呢就是比较简要的一些who is 的数据。暂时呢我们没有很好的方法，所以暂时翻成增强型和减弱型的 who is。 这就是我想要说的。好的，谢谢。
Se não há nenhum comentário em chinês, eu realmente não posso fazer nenhum comentário. Ela está falando Nora Busita. Muito obrigado, Jesse. Então, Sun vai se referir ao árabe. O que vemos aqui na tela são os principais Árabe Salsan. Salsan, então, vai fazer comentários para... Não, por exemplo, se é Salsan, você poderia começar, então? Sou Salsan de Alaúde, sou uma das intérpretes de árabe e tradutoras da ICANN. É um prazer para mim participar deste projeto, talvez... Talvez eu tenha começado um pouco depois de minhas colegas, mas fizemos um bom trabalho. Eu gostaria de agradecer as pessoas que trabalharam comigo. Muna Ferreira, o senhor Dijani, supervisada por Nora, Hamir, e minha supervisora Cristina, e Ricardo também, é claro. É claro. Me solicitaram, então, para proporcionar os termos mais controversos. E eu vou resumir os principais desafios dos tradutores e intérpretes de árabe quando trabalham com o material da ICANN. O idioma árabe é bem particular sob vários aspectos. O enfoque das abreviaturas, utilizado de uma forma ampla em inglês, não pode ser aplicado em árabe. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo do CCTLD, domínio de alto nível de código país. É traduzido por nós desta forma para esta frase em árabe que não posso mostrar, que não aparece aqui no slide. Isso não pode ser adotado, não pode ser implementado, inserido como uma abreviatura. Por isso, para a segunda questão, vamos manter a abreviatura em inglês ou a sigla utilizada pela ICA, supondo, em primeiro lugar, que as pessoas que, por exemplo, estão lendo esses documentos já estão acostumadas e dominam essas siglas em inglês. E algumas outras situações podemos fazer anotações no rodapé da página. Eu, por exemplo, nas traduções escritas, quando escrevo essas abreviaturas, procuro fazer a tradução conjuntamente em inglês e em árabe. E depois acrescento a tradução em árabe, evidentemente. A segunda questão se refere ao termo at large. Este termo se refere às organizações internacionais e em todos os lugares do mundo. Para traduzir este termo, por exemplo, deveria escrever um parágrafo inteiro para poder explicar. E nestes casos, então, eu procuro manter o termo em inglês, deixando at large. Este é um dos exemplos, entre muitos, de outros problemas que podemos chegar a encontrar com as traduções do inglês para árabe. Outras questões também que temos, que nos gera algum tipo de problema, são os termos registry, que significa em português registro, registrar, o registratário em português. Register e registration, que poderia ser em português cadastramento, registrador. Essas palavras não aparecem aqui em árabe, embora eu as tenha enviado ontem. Em árabe estamos utilizando outros termos relacionados com a pronúncia e com o significado das frases. Eu tenho que pensar um pouco mais para abordar essa questão e verificar antes de apresentar a minha tradução, porque devo garantir, porque estar certa de ter utilizado a palavra correta e a tradução mais apropriada. e que possa refletir o significado mais correto. E devido ao fato de que o árabe se escreve da direita para a esquerda, ao contrário do inglês, é necessário uma disposição específica de hardware, porque eu tenho que incluir os termos em inglês dentro de uma frase escrita em árabe. Preciso movimentos e cliques especiais em algumas teclas para poder manter isso. E estou contente que isso esteja na internet, por exemplo, no website, dentro da ICA. Mas tenho alguns problemas às vezes, porque a ordem das parábolas se misturam entre si, a oração final. Muitas vezes não faz sentido quando é lida. Então, por isso, devemos também abordar essa questão sob o ponto de vista técnico também. Sobretudo nesse tipo de áreas, para conseguir a forma e a disposição correta de uma frase ou uma tradução de uma frase específica. Esses são os principais problemas que eu tenho em meu trabalho dentro da tradução escrita dos documentos da ICANN. Muito obrigada. Nora Busita, muito obrigado, Salsan. Tivemos um problema em toda a ICANN com as traduções e caracteres em árabe, infelizmente. Isso foi mal interpretado como um esquecimento, uma falta de atenção com o idioma árabe. Não é assim. Os caracteres arábicos podem causar problemas para nós. Vamos procurar a ajuda dos membros da comunidade do mundo árabe para poder termos melhores conselhos para as pessoas que utilizam caracteres em árabe em suas apresentações, nos anúncios via internet, para que possam saber evitar os problemas com os caracteres arábicos. Alguma pergunta?
Perguntas? Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram remotamente, aqueles que participaram também nesse trabalho que foi feito por nossos especialistas linguísticos. Acho que uma vez, depois de publicado esse rascunho de glossários, vamos pedir comentários e vamos publicar um rascunho final. Talvez aqui há um mês decidimos revisar os glossários aproximadamente uma vez ao ano. Entre nós, sempre não em grandes projetos. E sempre pedimos para a comunidade enviar sugestões e contribuições. Obrigada.